Avante roladores! Começa agora mais uma sessão do RPG de Quinta com uma nova membra, não é? Figa. Começando essa sessão maravilhosa de Necrópolis.
Agora vocês querem continuar a iniciativa ou posso falar, tipo, chamar cada um por vez assim na minha vez do Skype?
Voltei. Aí é divertido.
Por vez.
Pode ser por vez. Beleza? Beleza, então. Matheus, é o primeiro aqui no negócio. Tu acaba de ver a situação, a criança tá apagada contigo. Tem aquela broca que tá no peito dela e também uma que tá no mesmo peito do Kazarov. E é isso.
É, beleza. Eu chego perto do Kazarov, pego a criança, boto lá no lado, arranco as duas brocas e crio uma barreira em volta da gente.
Tu vai arrancar como? Na força?
Vou arrancar do piscinho mesmo. Vou dar um curar. Não sei como é que seria. Eu vou fazer uma cirurgia psionica aí.
Beleza, faz aí.
Eu faço o quê?
Joga o teu curar. Teu psionico.
Joga o curar, acho que
sim. É, psionico.
Dez. Ojoara.
Dez. Só comendo que toma.
Joguei um D2. Não, um D12. Pera aí, foi mal. Beleza. Cara, tu começa. Tu... Quem vai ser o primeiro que tu vai fazer?
Quem é que mais tá fudendo?
Com certeza o Kazarov.
Começa nele.
Putz, só faz um teste aí de vigor pra mim.
Não solta o pirar, não?
Calma. Vai ficar com esse resultado?
Menos 3 aí.
É, por causa
eu acho que eu não tenho mais como rolar nada. Já gastei os 3 benes.
Beleza. Cara, quando tu começa a fazer isso, tu vê que Kazarov começa a gritar de dor. Tu tá tentando regenerar o corpo dele, fazer com que o corpo dele se cure. Tu vê que ele tá gritando de dor, o negócio começa a ser expelido, aquela broca começa a ser expelida. Kazarov tá gritando de dor, cuspindo sangue, tentando aquele negócio sai. Quando sai, cai assim no chão, em vez daquela ponta de broca que vocês viram sendo arremessada contra vocês, tá como se fosse pseudópode se mexendo. Como se fosse realmente um protozoário.
Como eu tirei mais do que 4, na dificuldade não é 4.
É, tu tem ampliação, é um D6 a mais na cura.
Isso. Não, são dois shifts de cura.
Ah, é, tu cura 2, beleza. Cada ampliação tu cura uma mais. Hudson, tá com 1 ferimento.
Tá suave. Agora na criança.
No próximo turno. Vacilota. Ah.
Vamos sair daqui logo, esqueça criança, eu vou abrindo caminho.
Eu tô com a lá. Beleza. Eu só olho pra ele lá. Malditos novatos, só me dão trabalho. Eu tava aqui safe e me dão trabalho.
Eu vou sair pra procurar uma forma de sair desse lugar.
Tem aquela mesma porta, entrada que o Klimber saiu. Continua lá.
Sim, e ninguém, tipo, tá todo mundo. Ok, tá todo mundo aqui, mas o Klimber saiu.
Todo mundo.
Como se não, ninguém tivesse. Tipo, a gente tava lá no combate, não viu ele saindo, tá ligado? Saída francesa.
É. Acho que Dio mandou derrubar de novo a internet dele. Caralho, derruba essa porra.
Outro caminhão. Dio
caminhão.
Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Eita, pra ver se ele volta. Beleza. Pá. Acho que ia sair, né, vaciloso. Tu já pode ir andando pro lado de fora. Nada impede.
Ok, eu vou saindo. Foda-se os que ficaram atrás.
Beleza. Cara, quando tu anda correndo, tu vê que do lado esquerdo não há mais nada. Como se só tem esse esse cômodo, esse quarto que vocês estão. Tratando do lado direito, quer dizer, não tem mais nada. Tratando do lado esquerdo, você vê um corredor. E tu vê que mais, lá no fim do corredor tem uma escada, uma subindo e uma descendo. Tratando, você não vê o Klimber aí. Provavelmente, ou ele subiu ou ele desceu.
São as duas únicas opções.
Exato.
Tá. Tá ligado aquela sensação de que tu tá embaixo da terra? Como... Eu sinto essa mesma sensação?
Provavelmente.
Ok, então eu vou subir correndo.
Beleza. Cara, tu começa. Tá.
Sobe!
Beleza, tu já começa correndo e. Hudson, pode ir. Tu ainda tá meio que de joelho.
Eu tomei. Eu posso fazer. O teste de shaking eu faço agora.
Pode fazer.
Então eu joguei a astúcia, desculpa.
Não, tem até um botão, um shake na ficha. Mas é Spirit, se eu não me engano, é Spirit.
Onde é que tá o
shake? Tá no basic e no lado direito, assim, na parte de baixo.
Na direita, parte de baixo.
Fica próximo, tu anota os danos.
Modo abalado.
É a primeira coisa embaixo de miscelâneos.
Eu acho que é esse.
É. Passou, velho.
7.
Consegue assim. Daquela dor, tu vê que tuas feridas começam
a se fechar. Eu levanto, tá ligado? Eu ainda incapacitado, com a visão torva, olho pro lado. Eu só vejo meu charuto caído. Boto na boca. Era disso que eu tava precisando.
Você é o tempo.
Aí eu levanto, tá ligado? Exato. Aí eu pego fumando. Eu vou saindo quando eu lembro assim. Espera aí, tá faltando uma coisa. Aí eu olho pro chão, meu canivete tá lá. Pego o canivete. Vamos embora!
Beleza.
Aí eu. Quem é que tá com mais com esporos no corpo?
Só tu e a criança.
Só eu e a criança. Pronto, eu pego a criança de Matheus, tá ali, com...
Não, tem que curar.
Não, eu sei que tu vai curar. Eu pego a criança com o Clenche, aí eu seguro ela com as duas mãos, tá ligado? Aí, vamos, eu vou ajudar você.
Beleza. É... Tua vez, até. Matheus, pode ir.
Ah, tá. Só tá um cura na...
Aí na hora que ele solta, eu retiro os esporos, só pra realizar a ação, dar uma ajuda nele aí.
Vai puxar, Hudson?
Na medida que eu, quando ele curar, quando ele soltar a cura, eu ajudo ele no puxão.
Beleza. Matheus, é resistido, vice. Não, tu joga contra o meu valor. Eu vou gastar um bem. Meu último bem da noite.
Boa.
Eu gasto meu bem.
Beleza.
Matheus, peraí. Tu tiraste 10, não foi, Matheus?
23, como assim?
12 abriu. Eu joguei um D12 mais 2, abriu 12. Aí eu joguei outro 12.
Ah,
deu 9.
Não tem como combater um 23, não?
Tem, abrindo dado. O outro não tá aí pra provar aí do escudo infinito refletor do inferno.
Eu posso ajudar ele. Eu posso ajudar ele na jogada.
É um mais 2, tá ligado?
Pronto. Você tem mais 2 aí, Matheus.
Vai dado. Acho que andou
com 9. Cara, tu. Faz a mesma coisa, a mesma estrutura, tu tá concentrado. Tu vê que ela é completamente diferente de vocês. Ela é algo estranho. E quando tu faz isso, começa a tentar se concentrar na estrutura do corpo dela pra fazer com que ela se cure. Ela se cure. Tu vê que aquele negócio que tá no peito dela, que antes tava tentando envolvê-la de alguma coisa, conseguiu a abertura que tinha para tentar clamar, trazer essa criança pro lado dela. Tu tá vendo que tu tá tentando de toda forma curá-la, só que de uma maneira meio que como antítese àquilo que você tá fazendo, essa criatura da anticriação tá fazendo o inverso. Só que em uma velocidade muito maior.
Eu vou ter que gastar outro lado.
Vacilou. Cara, tu tá correndo, tu sobe o primeiro andar. Quando tu já sai assim no novo piso, Tu já vê mais na frente o Clenge caído no chão, escorrendo de sangue, lavado de sangue.
O Clenge não, desculpa.
O Klimber. Caído no chão com uma poça de sangue.
Ok. Ele sobe e vê o Clenge. Que porra foi essa?
Na minha visão, ele apareceu que tá morto, correto?
Provavelmente, ou morto ou desmaiado.
Ok. Não tem tempo pra. Eu vou sobreviver. A prioridade é sobreviver. Vou continuar fugindo.
Cara, tu corre assim, começa a continuar correndo. Quando tu passa, tu vê que tem alguns quartos, algumas salas, mesmo. Alguma coisa do tipo. Quando tu passa assim por uma, tu vê uma espécie de fogo, um vermelho muito escuro mesmo, quase um vinho, consumindo o que resta de um corpo humano. E tu vê que, de alguma forma, esse fogo, essa coisa, não entra em contato de forma alguma com a estrutura desse local. Tu vê que o corpo tá com as pernas separadas, tá meio que deitado assim, como se tivesse... quase como se fosse um paciente acamado. E tu vê que o fogo tá consumindo praticamente o pouco que resta ainda da carne dele, das pernas e do peito. É tanto o espaço vazio entre uma perna e outra, é, que se tivesse jogado algum líquido lá para queimar, estaria também pegando fogo. Você vê que isso não ocorre. O fogo está apenas no paciente. No paciente não, no humano. Você vai continuar correndo.
Apenas nesse quarto eu vi um ser humano?
É que esse é o primeiro quarto que tu passa, tá ligado? É o primeiro quarto dele. Quando tu passa, tu já olha, tu vê. Tu vê que tem uns quatro humanos, como se estivessem acamados lá. Naquele estado de coma, alguma coisa do tipo. Você não vê uma cama realmente. Você vê que eles estão lá deitados.
Ok. Vou continuar correndo mesmo assim.
Beleza. Kazarov? Você viu que o Clenge não conseguiu curá-la.
Essa estrutura que tá nela é feita do mesmo coisa que tá na...
Possivelmente.
Ok. Caramba, eu não sei. Eu não vi como é que esse negócio tava reagindo ao fogo em si. Eu vou pegar o charuto. Tá ligado? Com a ponta que tá em brasa. E vou colocar perto da... do treco que tá grudado nela, do esporo.
Faz aquele barulho de queimando assim, tá ligado? Nada mais.
É, não custava tentar. Eu acho que vale uma segunda tentativa. Mas agora de uma maneira mais... digamos, mais bruta. Melhor se preparar. Aí eu pego o canivete, boto novamente a lâmina, tá ligado? E aí agora eu vou ter que, na brutalidade, cortar, tipo perfurando mesmo, o esporo nela pra arrancar, na força.
Tu tem medicina ou alguma coisa assim? Tem não, né?
Eu tenho ladinagem.
Eu quero roubar o negócio dela. Joga uma skillet aí, maroto.
Eu tenho.
Se ele pegar
eu
um spawn e botar no bolso, lá do nada.
É, da mesma forma que ele não pode roubar as balas que estão no peito da menina, ele não pode fazer isso, não.
Eu quero esquecer que ela foi ferida, Lucas.
Você pode fazer isso, você esquece.
Esquecer essa adaga e.
Vai,
eu não quero esconder.
Eu quero esquecer.
Beleza, joguei unskilled.
Tá doido? Tu tirasse os ferimentos? Tu botasse só um?
Eu botei um ferimento.
Ah, então de boa. Clenge, tu vê que ele olha assim pra ti, o Kazarov faz isso, ele já pega o canivete e começa a cortar. Quando tu começa a cortar, tu vê que a menina dá aquela... a tremida lá, daquela debatida, mas ela já tá inconsciente, não tá fazendo nada. Tu vai cortando, o sangue começa a espirrar assim, começa a sair bastante.
Na hora que eu vejo muito sangue saindo, eu paro.
Beleza. Matheus?
Eu vou de novo. Solta aí o teu. E o meu vai ser depois, só pra uma ampliação por cima. 5, é?
5.
Novamente eu tô lá pra ajudar, se precisar.
Vai dado! Mais dois! Passou!
Cara, tu vê que mesmo o Kasarov tendo feito isso de maneira abrupta, cortando assim, ele deve ter de alguma forma cortado algum tipo de ligação da estrutura, algo
do tipo. Eu afrouxei.
Você sabe que se fosse uma pessoa, se fosse um humano, um ser comum, havia morrido. É tratando essa estranha criação, essa estranha infante, de alguma forma é extremamente resistente. Graças a isso você consegue, através do seu psionismo, expulsar, repelir esse negócio dela. E tu vê que tua cura praticamente serviu pra isso, pra expulsar esse negócio. Entretanto, quando tu vai se concentrar novamente pra reordenar que o corpo dela comece a se curar, tu não consegue direito. Todavia, o ferimento dela já tá se fechando.
Beleza. Eu pego ela no braço, olho pra o Kasarov, que tá no meu lado, e digo, vamos! Eu faço isso enquanto andamos. E vou correndo. Só queria tirar o spore mesmo.
Beleza. Eu vou dar uma acelerada aqui, beleza?
Beleza.
Clenge e Kasarov, vocês continuam correndo, vocês veem aquela mesma escada do lado esquerdo. Vocês veem que tem uma subindo e outra descendo. Vocês escutaram que a Iscariotis, quando ela saiu da sala, ela gritou sobe ou subindo, alguma coisa assim. Vocês vão subir ou vocês vão descer?
Subir.
Beleza, vocês sobem com a criança no braço, vocês vão correndo assim. E vocês veem que nesse piso que tá, vocês veem um Klimber caído no chão com a poça de sangue.
Eu chego perto dele pra ver se tá vivo.
Cara, tu vai correndo assim pra ver se ele tá vivo. E tu passa, tu vê que tem algum. Vocês viram que tem algumas salas nesse corredor. Quando tu passa, estranhamente tu olha pra primeira sala. Você vê que tem um corpo humano consumido por um fogo vermelho muito escuro. Tu vê que praticamente não há mais tecido mole, não há mais carne, cartilagem, nem nada do tipo. E tu vê que esse fogo tanto não encosta de forma alguma, não se propaga de forma alguma nessa estrutura da antivida, da antimatéria, como também no tecido ósseo ele não se propaga.
Eu tenho como tirar um pedaço de osso?
Como assim? E lá, tu vai ter que entrar no, na sala. Se quiser, pode.
Só pra constar
não
agora,
é a mesma sala que o Klimber tá, não?
Diga um olá aí. Que o Klimber tá?
Eu não entendi, Matheus, repete aí.
É a mesma sala que o Klimber tá?
Não, ele tá no corredor. Quando tu vai passando, correndo
direto no corredor.
Tu olha assim, tu vê a sala.
Beleza, eu vou primeiro no Klimber.
Beleza, tu vai correndo, acredito que essa hora quem tá com a criança no braço é o Kasarov, né?
Eu tava tentando.
Na verdade, ele vai
correr, só tá um rio nela também.
Não, tu tem que meio que parar e encostar nele.
Mas ela tá se curando,
não. Ela tá se curando, você viu, tanto é que você não conseguiu reordenar que o corpo dela se curasse.
Certo. Deixa ela se curando aí, natural. E vou pro Klimber.
Beleza, tu vai correndo assim, tu encosta no Klimber e joga aí novamente.
Fuck.
Descontando os pontos de magia, não tá?
Depende, eu resetei as magias.
Não, é por dia, não por sessão.
Então já acabou meus pontos.
Tem pra o coisa ainda ou não?
Não. Só um ponto.
Dei um tiro de misericórdia.
Tem medicina?
Psionica, minha cura era minha medicina.
Joga uma esquila daí. Tu tentar estancar o sangramento, alguma coisa do tipo. Queimar o peito dele pra não.
O Nesquilo daqui é treinado no Nesquilo, tá ligado, né?
Os caras treinados na Nesquilo. E joga aí.
Nem tanto.
Esse queima viu.
Kasarov morreu.
Cara, não, Kasarov é urso, porra.
Acidente foi duplo.
Cara, tu vai correndo assim, vai em direção a ele. Tu vê que ele tá bem mal assim, tu vai correndo, Kasarov, tu vê a mesma coisa na sala e tal. E quando tu vê o personagem de Matheus, o Klimber, virando o corpo assim pra tentar fazer alguma coisa, tu vê novamente aquela aura, se ele, Entretanto, tá bem leve, bem fraco. O Klein já tá ofegante, não pela corrida em si, mas de se desgastando. Tu viu que desde que vocês acordaram, ele tá utilizando essa habilidade dele. E ele meio que tá meio atônito, sem saber o que fazer. Ele não tem conhecimento médico realmente disso. Vai querer fazer
uma coisa assim aí. Parece que o tempo na prisão me tirou de forma.
Não tem poder. Lucas, eu vou usar medicina das ruas.
Dá um mijão, Lucas.
Eu vou jogar um skillet pra ver se eu consigo fazer alguma coisa com relação à medicina.
Tá doido, a galera do um skillet mesmo. Porra, um D4 menos 3, né? Porque tu tá com ferimento, é um D4 menos 3.
Menos 1, pô.
Não, tu tá com menos ferimento. 3, é um D4 menos 3. Menos 3.
Deu 5.
5. Não, deu 8, pô.
Menos 3, pô.
Não, é porque deu 8, ele já tá descontando os menos 3.
Foi não. Ah, é?
Foi 8, é que ele já tá descontando menos 3.
Aí é descontado já...
Tu conseguisse 4 e 3, pô. 4, 3. Foi.
Ah, já descontou 3, foi.
Já, ele já desconta os 3.
Eita, febre.
Cara, tu vai assim, tu pega o teu canivete multiuso. Tu já corta assim a camisa do Klimber. Tu tem essa coisa improvisada assim, tu já começa a costurar. Vai ficar uma cicatriz feia pra caramba, mas ele vai conseguir ficar vivo.
Nada, pô. Eu faço o procedimento de esterilização com medicina das ruas. Eu coloco a vodka na minha boca, tá ligado? E à medida que eu vou coisando assim, eu vou cuspindo.
A vodka é estéreo, mas... Beleza. Tu faz isso. Agora, tu olha assim, tu não sabe ao certo o que foi que feriu o Klimber, porque ele não tá com nenhum tipo de projétil, nada do tipo. Ele só tinha como se tivesse alguma coisa cortado ou perfurado ele. Portanto, tu não vê nada assim. Ou foi um tiro, um disparo, algo do tipo.
Esse é o mais estranho ainda dessa situação. O que eu tenho medo é de não saber o que foi que feriu ele. Mas vamos torcer para que a vodka medicinal que eu trouxe possa ajudar. Eu jogo na boca dele assim.
Beleza, ele dá umas cuspidas assim, ele ainda tá inconsciente. Quem de vocês tem mais força?
Vai esterilizar por dentro.
Quem de vocês tem mais força? Matheus tem D4, eu acho.
Eu tenho D6.
Beleza, acho que vai ser tu que vai ter que carregá-lo. Matheus pode carregar criança, agora não pode carregar.
Eu tenho D8.
Carrego.
Carrega, tu já tava na puta que pariu, pô. Tá...
Exato.
Tu pega assim, o Kazarov pega assim, bota ele no ombro e vocês continuam correndo. Vaciloto. É, tu já tá correndo assim, tu vê que. Tu viu que.
Sim, após... Diz. Antes da gente sair daí. Quero pegar minha espada. Tem um esqueleto pegando fogo, né? Eu tiro um pedaço do osso dele, o osso cai no chão e começa a apagar o fogo, eu pego o osso e guardo no bolso.
Beleza. Iscariotes, quando tu passasse pelo Klimber em si, tu olhou assim pra ele, tu viu que ele tava numa poça de sangue, provavelmente já morto. Quando tu tá correndo, tu viste que tem algumas salas tal nesse piso, nesse andar, e tu vê que mais pra frente tem uma escada. Tu, nesse caminho, tu fosse olhar alguns quartos, alguma coisa, ou tu fosse direto?
Fui direto procurando uma saída.
Beleza, tu já vai correndo assim, tu já sobe correndo com tudo essa escada. Quando tu sobe, tu vê que... Isso foi algo que todos vocês perceberam. Que à medida que vocês foram subindo, a área do piso em si foi diminuindo. Lógico, já que a estrutura que vocês estão, vocês veem claramente que é uma estrutura piramidal. Vacilou, quando tu sobe esse andar, tu vê que ele continua tendo aquela iluminação, aquele vermelho que chega até prejudicar um pouco teu sentido da visão em si. Entretanto, tu vê que tem alguma coisa diferente nessa iluminação. Tu força os teus olhos, tu vê que provavelmente é a luz do céu mesmo, a luz do sol mesmo, da estrela daí. Tu continua a correr e tu vê que há algumas salas aí. Entretanto, todas elas estão com as portas, se é que isso pode ser chamado de portas, fechadas. Continua correndo?
Sim.
Beleza, continua correndo até que você sai. Você sai, chega a ser algo contrastante. Teus olhos já estavam acostumados com aquela escuridão, aquele vermelho opressor. Quando sai, vê o sol amarelado costumeiro, chega um pouco a machucar. Não só para a questão de iluminação em si, mas como se você tivesse dentro da anticriação, dentro do profano, e finalmente você visse a luz da divindade. Algo como se ela finalmente conseguisse alcançar você. Você está do lado de fora e você vê que há um bosque, uma área, um bosque, há a clareira, e essa clareira tem essa pirâmide de profanidade que brota, como se fosse um tumor no corpo.
Eu vou ficar do lado de fora olhando para a porta com um rifle em mãos, esperando para ver se algum dos meus aliados corre, ou se alguma coisa vem para nos impedir.
Beleza.
Para ver se algum aliado sai. Um aliado! Tá!
Opa, criança! Pá!
Aí não sou eu falando isso. Massa. Matheus e Hudson, vocês veem as mesmas coisas, tá? Vocês veem quando vocês sobem andar. Vocês veem a luz vindo de fora e tal. E vocês veem essas portas fechadas. Vocês vão querer adentrar em algumas delas, forçar a entrada, ou vão continuar correndo com tudo?
Lucas.
Hudson!
Eu vou querer abrir.
É a desvantagem, curioso.
Eu sei disso, Lucas.
Quando você olha a porta fechada, você tá com o Climber no seu ombro, mas a tentação é mais grande.
Eu vou correndo, tá ligado? Aí eu, quando eu olho assim. Oxi, peraí. O que será que tem ali? Aí eu volto. Eu olho assim a porta, tá ligado? Tem fechadura?
Não, é como. Não tem fechadura, é aquela que o cara bota a mão assim e puxa, tá ligado?
É tipo... Ah, então eu boto a mão e puxo.
Ah, beleza.
O que será que tem aqui? Não, eu não puxo direto, eu dou aquela espiada.
Beleza, tu puxa assim, abre um pouquinho. Cara, tu vê algo completamente estranho, que difere muito com o local aí. Tu vê que nesse quarto há diversas... um maquinário que muito parece com alguns maquinários de Osborg, só que muito antigo mesmo, funcionando aí de alguma forma, e tu não entende ao certo o porquê disso e como está funcionando e por que eles utilizam essa espécie de tecnologia.
Deixa eu ver aqui o negócio.
Aparecer pra vocês, deixa eu comprar eles, eu acho.
Eu vejo alguma coisa que aparentemente possa valer alguma coisa, Lucas.
Cara, isso deve valer. O problema é que ocupa a sala toda.
Não, tô ligado. Eu vou furtivamente. Quero jogar furtividade primeiramente. Peraí.
Puxa,
não
fui entrar pelo lugar.
Ô, Lucas, preciso de
uma coisa. Precisa de o quê?
Acabei de descobrir que tem transmissão do México de Lucha Libre.
Daqui a pouco a gente encerra, então.
Não. Só fica salvo aí pra quando quiser ver.
Ah, beleza. Ah, pelo Twitch mesmo, que massa. Beleza, Hudson. De boa. Você entra lá furtivamente. Quando tu vai se aproximando, tu olha mais detalhadamente, tu vê que os cabos são feitos... do que quer que seja feita essa estrutura como um todo. Como se fosse algo vivo. Quando tu vai olhando assim, mas vai se aproximando mais cautelosamente e tal, tu vê que esse maquinário em si é uma mistura estranha de uma tecnologia muito antiga mesmo, anterior até a humanidade chegar a Salus, com essa parte viva, essa parte asquerosa da anticriação. Você vê que os cabos, eles são feitos dessa estrutura. Vocês veem que tem algumas luzes piscando, provavelmente está transmitindo dados, alguma coisa do tipo, à medida que isso ocorre. Então olha assim, que é isso? Não entende.
Rapaz, eu quero... Pronto, no meu pad tem câmera?
Pode ter.
Pronto, eu vou pegar... Tirar umas fotos, tá ligado?
Beleza, cara, tu tira uma foto. Quando tu acessa assim no teu pad, tu vê que a foto... As partes que, dos cabeamentos, coisas do tipo, que são feitas dessa estrutura, dessa antivida, dessa antimatéria, estão borradas. A parte que é claramente mecânica tá lá.
Tá censurada,
né? É, pronto, como se tivesse censurado, toda, como se fosse toda borrada, tá ligado?
Beleza, eu acho isso totalmente estranho, tá ligado? É, e Lucas, como tudo bom, curioso, né? É, eu percebo que esses mecanismos estão ligados de alguma forma, tipo, passando dados de alguma coisa pra outra, né?
Sim, sim.
Tem outras salas?
Tem outras salas. Você viu que tinha outras.
Aí eu faço. Tem nomes, algum nome escrito ou só são tipo.
Tem os caracteres, mas você não entende. Tem, tu não tem analogia.
Eu desenho eles.
Beleza, você desenha.
Tipo, eu, sei lá.
Faço um paint lá e desenha assim.
É, exatamente. Ou então pegar uma folha de papel e passarei lá por cima. Pra...
É, porque tu acho que tu não vai estar com papel em si. Acho que seria.
É, não, eu faço no paint mesmo, pronto.
Beleza?
É, beleza. Eu olho assim, tem alguma coisa que eu vi, alguma coisa familiar pra mim, escrito ou nada?
Escrito não, velho, mas olhando assim, isso é um computador. Agora, é aquele computador de 200, 2000 anos atrás.
Beleza, então vamos trabalhar como se fosse 2000 anos atrás. Eu começo a plugar e desplugar as coisas e botar em lugares diferentes.
Cara, quando tu encosta no cabeamento em si, que é feito dessa antivida, quando tu encosta, tu sente como se fosse aquele... Quando o cara toca alguma parte elétrica, dá aquele choquezinho, tá ligado? Uma coisa eletrônica. Dá aquele choquezinho e tu vê que as luzes que estavam piscando, provavelmente transferindo os dados, param.
Aí eu na hora assim, eu... Ih, rapaz, deu merda. Eu começo a correr, passado. Passa aí.
Tu tá correndo, faz um teste de agilidade.
Vai
fazer com menos 3, porque tu tá com o limber do teu ombro.
Vai, não!
Beleza. Cara, tu tem Benny ainda?
Não tenho, infelizmente.
Cara, tu vai correndo com tudo, só vê a porta que tu abriste, tu não viu nenhum tipo de estrutura, vai se fechando com tudo, mas ela não vai se fechando apenas como se fosse correndo. Ela meio que, do que quer que ela seja feita, ela meio que se desfaz e ela vai se reconstruindo pra realmente se fechar. Tu tem alguma arma, alguma coisa do tipo que tu dê pra usar
com
alguma
mão? Tenho, um rifle.
Atira.
Tenho. Não, peraí, com a mão não, peraí. Não, eu tenho com a mão, mas... É... Corporate Pistol. Eu tenho uma pistola chamada Corporate Pistol e tenho uma Submachine Gun. É a que eu vou usar.
Submachine Gun dá pra usar. E a pistola também.
Dá-lhe.
Só joga
o dano. Vou dar a descarga. Vou dar ali o tiro automático. Brrr, pra disparar. Sem mirar mesmo na porta pra sair atirando.
Sim, não precisa nem rolar o ataque. Só o dano.
Ah, então, peraí. O dano é D6. É 2D6, na verdade.
Vamos jogar, já jogou. 15. Cara, tu faz Eita, isso, pô. Começa a desfazer apenas o necessário pra tu passar. Tu passa, sim, alguns ainda grudam em ti, provavelmente devem ter grudado também no climber, sai correndo com tudo, chega a dar aquela travada quando alguma coisa tava pregada em ti, tu acaba rompendo, e tu vê que o clã já tá lá, já deve ter até saído, você não vê mais ele de vista.
Nossa, eu vou correr daí.
Beleza, cara, tu vai correndo assim, quando tu finalmente sai, tu percebe que estão os teus aliados ainda olhando. O Clange deve ter acabado de sair também, e você vê a Iscariota já tenta com rifles em mão, esperando pra ver se vai sair alguma coisa ou não daquele local.
Olha, tá todo mundo lá de fora, né?
Todo mundo tá salvo, todo mundo saiu vivo. Como é que vocês estão?
Eu tô assim, meio fedendante.
Olha, é melhor a gente tomar um fôlego pra voltar lá, porque tem umas coisas que a gente tem que verificar.
Aonde só me dê mais alguns minutinhos.
Não, eu acho que se a gente der uma voltada lá, a gente consegue ver. Vocês sabem ler, vocês sabem ler, não é?
Foi uma das piores partes do meu treinamento.
Aí eu tipo, eu mostro pra eles, tá ligado? O que é isso aqui? Vocês sabem?
Alguém tem knowledge Refaim? Refaim, acho que é Refaim. Pode jogar.
Ele tá na leitura.
Não, não tem em latim não.
Posso usar meu tipo Bene?
Pode jogar um Bene, isso aí é falha crítica.
Último Bene foi uma bosta.
Não, melhor que a falha crítica, pô. Já sabia até o que ia falar. Cara, tu olha assim, não faz ideia do que tem escrito.
Tá, calma aí. Eu tô com o iPad ainda?
Tu tá com o pad, sim.
O pad tem função câmera?
Tem.
Ok. Existe algum aplicativo dentro dele que seja pra traduzir ou tentar identificar o que tá escrito?
Não.
Tá. Mas eu tenho comunicação, né? Ele tem comunicação, né?
Tem, em teoria tem. Entretanto, não tem sinal aí. É como tá no meio do nada, literalmente.
Tá. E nem. Não consegue ver a minha própria localização nele?
Não consegue o quê? Foi mal?
Ver a minha localização nele.
Ah, consegue. Cara, tu abre assim, tu vai utilizando. E tu vê que vocês estão uma hora, duas horas de distância, mais ou menos, daquele vilarejo que vocês passaram a noite. Isso a pé, tá ligado? Uma hora ou duas horas de distância a pé.
Acabou, viu?
Existe um indício que a gente foi drogado no último dia?
Teria que ter um exame de sangue, alguma coisa do tipo. Visivelmente não. Mas...
Tem um jet lagzinho nem nada do gênero?
Jet lag pra mim é só um atraso que a galera tem quando usa avião. Pode ser usado pra o quê também? Não.
Mas assim, não tem noção do. Tipo, eu olho a hora assim. Condiz com a hora que eu pensaria que está.
Cara, são mais ou menos umas 11 horas da manhã.
Oh fuck.
Quase meio-dia.
Tá. E a hora que eu costumo acordar por ser templário é tipo 6
da manhã.
5 da manhã,
assim que mesmo.
É. Então tá totalmente fora do horário que eu teria acordado. Então a gente só passou 30 minutos dentro do bagulho, né?
É, tipo uns 20 minutos mais ou menos. Quem passou mais foi o Hudson, que ele ficou olhando os arquivos, mas foi uns 5 minutos a mais.
Tá. Olha. A gente foi drogado na última noite. Porque eu não acordaria essa hora nem que a Santa Madre Teresa estivesse em minha frente.
Eu mostro a 12. Ela está.
Eu disse a Madre Teresa, não é um rifle.
Isso é uma 12. E o nome dela é Santa Teresa. Faz respeito.
Uma 12 não deixa de ser um rifle.
Uma 12. A 12 é minha, eu chamo dela o que quiser.
Então o nome dela agora é Alejandro Sanz.
Não. Santa Teresa.
Dio, faz um teste aí pra mim, um teste maroto aí de Constituição com mais 3. Então tu ignora a penalidade dos ferimentos.
Vou mostrar como é que se faz.
Caralho,
cadê minha ficha?
Rapidinho, um off-top aqui. O YouTube agora tá botando as propagandas sem pular, né?
Não sei, velho.
Propaganda de 5 segundos sem pular.
É, tem umas que.
Velho, eu tô com uma propaganda aqui de 3 minutos que eu não posso pular.
Da F5.
É foda.
E é de League of Legends.
Usa a é o inimigo de Hudson.
Eu tinha desativado o Adblock, tá ligado? É, vou ter que voltar a utilizar ele fodedamente, o Adblock pro YouTube.
É que eu desativo no YouTube porque os canais que eu vejo são geralmente canais pequenos, pro canal de RPG, essas coisas, eu deixo.
Eu tô esperando o YouTube da opção premium.
Hã? Constituição. Vigor, desculpa.
vigor. Que merda, tem um D10 de vigor, bicho.
É, aí ele tá considerando ainda o ferimento, né? O 3 de ferimento ou não?
Acho que eu não adicionei os 3 de ferimento.
Adicionou não? Cara, não. Quando vocês estão conversando... Não, de boa. Quando vocês estão conversando, vocês veem que o Klimber dá uma tossida muito forte. Ele ainda tá todo machucado ainda com a sutura que o Kazarov acabou de fazer. É, entretanto, ele abre os olhos. Vocês veem... É, Klimber, tu tá bem machucado assim. Tu mal tá conseguindo mexer teu corpo como um todo. E a luz do sol tá te incomodando pra porra, velho.
A única coisa que eu faço é só botar o braço assim em cima do olho e pronto.
Tu tenta levantar daquela dor, teu braço tá se mexendo direito. Tu senta assim. Não consegue levantar muito bem o braço ainda, tá muito machucado.
Eu fico tentando.
Vocês veem que o Klimber despertou, tá tentando assim de toda forma, tá levantar o braço dele, mas não tá conseguindo. Ele tá, como ele tá, acho que deitado de... com a barriga pra cima assim. Vocês veem que ele tá meio que com os olhos fechados, devido ao sol, tá ligado? Fechando os olhos, as coisas.
Se eu tivesse melhorzinho, eu ia dizer Imhotep.
Pronto, agora temos mais um, temos um lunático, uma pessoa que não sabe o que tá fazendo aqui, porque tá com a fucking demônio no colo.
É, tem um cara que sai jogando os aliados e foda-se pra ele.
Eu tentei te salvar.
Eu chego perto assim da bonita, tá ligado? Eu dou aquela soprada de fumaça na cara dela, tá ligado? E boto bata cinza perto dela. Escuta aqui, guria.
Ela tá apagada.
O que é que tu sabe... Ela?
Quem acordou foi Klimber.
Não,
foi Klimber.
Eu tô falando com o Vaciloto.
Ah, de boa, foi mal, desculpa.
Que não é, não, personagem. É uma personagem também. Escuta aqui, guria. O que é que tu sabe da vida fora da igreja?
O suficiente pra não ter uma falta de respeito e fumar na cara de outras pessoas?
É. Só pro novo assim. Pelo visto, você só entende o que a igreja falou pra você entender, né?
Pelo visto, não tem bons modos. Apertadinha no saco.
Desculpa, é que eu não tive paz pra me criar.
Eu também não.
É.
Nem por isso eu tenho falta de respeito com as pessoas.
É. Eu notei quando você atirou fogo nas pessoas assim, do nada.
Não é uma pessoa. Isso é um demônio. Não é uma pessoa.
Como é que você sabe?
Fazer o seguinte, me empresta o canivete?
Aí, pra quê?
Ou o canivete ou a espada? Qual dos dois tu prefere?
Eu não prefiro que você me diga o que você vai fazer.
Vou abrir um corte na tua mão. Se tua mão se regenerar em 2 segundos, tu é uma pessoa ou não?
Sim. Você é daquelas que acreditam em um ser superior. Vê uma coisa... que aparentemente tem poderes místicos. E você deduz que ela é do demônio?
Tu nunca enfrentou um refaim, né? Tu nem sabe o que é.
Aí, eu lhe pergunto, essa coisa estava sendo absorvida por aquela coisa, por esse negócio de onde nós saímos. Você acha que ele quer absorver ela simplesmente porque ele gosta? Você não se perguntou o que ela pode estar fazendo para aquele tipo de coisa?
Vamos do princípio. Tu não pode dizer que ela estava sendo absorvida ou protegida. Ela estava entrando em um casulo quando foi danificada. Antes disso, estava bem vestida como uma criança deveria estar. Em um lugar inóspito que nenhum ser humano deveria estar. Tu realmente acha que se fosse para absorver esse inferno na Terra, já não teria feito isso antes?
Nós estávamos presos, bem vestidos, num lugar inóspito que nenhum ser humano deveria estar. Nenhum de nós foi ferido primeiramente pra saber o que teria acontecido.
Sim, mas tu viu o que aconteceu com os outros seres humanos que estavam lá dentro, não viu?
Eu vi o que aconteceu com a situação prevista aqui. Não se sabe o motivo. Nós salvamos ele. Se deixássemos, ele poderia ter sido o próximo a pegar fogo. Aí eu tô apontando pra o personagem de Dioma.
Nossa. O sangue saindo da boca.
E ele fez a coisa mais sensata que você queria. Correu e deixou a criança de lado. E olha como ele acabou.
Eu corri e deixei a criança de lado.
Sim. Temos dois pontos de vista aqui. Dois extremos. Um foi ferido e deixou a criança de lado. O outro saiu e deixou a criança de lado.
Agora me responde a pergunta que eu te fiz. Tu já viu um refaim? Tu já enfrentou um refaim? Tu sabe
não.
Que é um refaim?
Não.
Então não fale as neiras. Tu não sabe contra o que luta.
Tu não. Quantos refaim você já enfrentou?
Cara, contando com esse, um.
É a minha primeira missão. Mas ele, apontando pro Clange, já enfrentou outros antes. Com toda certeza.
Certo. E por que ele estava tentando salvar? E você, com sua primeira missão... Que eu saiba, o agente de campo aqui especializado é ele.
Mas quem está liderando sou eu.
É, mas normalmente eu sigo o cara que tem cabeça, não o cara que é o líder.
Bom, então você não
está... Levando em consideração aqui, mocinha, você está liderando realmente. Quem tem a experiência é ele, quem sabe dirigir sou eu. Você tem o quê? Uma espada?
Bom, tenho capacidade de matar vocês todos neste exato momento. Então não faça brincadeiras.
Parece uma boa opção para um líder. Agir sozinho num território inóspito. Belo exemplo de líder.
Você faz um desenho no chão e dizer, ó, isso aqui é tua mãe. E cuidar com o espírito.
Eita. Morto não fala. Ok.
Minha aura, fala.
Tu pode falar, tá ligado, dia, mas com dificuldade.
Então o que tu quer fazer agora? Tu quer ficar com um demônio no teu lado ou eliminá-lo?
Ô Lucas,
eu quero resolver a situação. Eu quero resolver a situação primária aqui, que é sair daqui. Depois disso, entregamos ao destino o que vai acontecer.
É quando eu vejo você briguinho dos dois, eu levanto a mão assim e digo, quem cuspir aqui, comanda. Aí tipo, se um cuspir, eu vou tentar puxar a mão, tá ligado? Ver se pega um no outro.
100% ignorado. E acabou minha bateria do celular, por isso eu tô sem câmera agora e minha cara tá muito boa.
Beleza, de boa.
Muito 10/10. Ficou 10/10, aí a cara de vaciloto.
Eu tô imitando minha cara, só que vocês não podem ver, que merda. Eu pego o iPad... Eu não consigo comunicar com ninguém aqui.
Não.
Assim que voltarmos pra vila, a igreja decidirá o que fazer com esse demônio. E tu, Clange, tu não vai ter poder nenhum pra escolher se a gente mata ou não mata.
Eu pego a 12, aponto pra cara dele e digo, cala a boca agora ou eu atiro. Você já
tem que matar. Eu ia dizer, basta lá ver que eu pego.
Tem algum lugar pra sentar, Lucas? Tem algum lugar pra eu sentar?
Fique calado por um momento. Maldito novato.
Eu tem grudo minha cara na 12 e falo, aperta o gatilho.
Eu atirei.
Deixa eu falar atirei. Primeiro.
Atirei.
Não, deixa ele falar, só deixa ele falar que tá atira.
Tu sabe que se tu puxar o gatilho, tu vai explodir, né?
Atirei.
Vaz, não tem nem como ele errar o tiro, é só um dano, tá ligado?
Olha que ação
é boa. Dano, mas é dano.
Cala a boca, senão eu atiro. Aí ela puxa a 12 e bota na cabeça aí. Então, pá!
Fala o dano, é dano gravado.
Agora eu só rezo porque o que dizem na igreja funciona.
Só uma coisa. Eu dou tiro na cabeça, tá ligado? Não tem armadura não.
É, não tem armadura, é agravado.
É. Mas Matheus, eu tinha esquecido de colocar a munição, não é completa, faz só o barulho do mundo.
Tu tava usando o capacete?
Eu tô usando a armadura completa.
Olha, eu tô fudido caído no chão. Eu quero que vocês matem ele, ele caia por cima de mim, eu tomo dano e morro, que vocês vão ver.
Mais quatro aí.
Bicho, acho que é relevante se tá ou não com o capacete, tá ligado?
31 de dano.
Na real é relevante, porque eu teria tomado. É, morto ou desmaiado. Ok.
Peraí, nós todos tem bane sobrando?
Não.
Se tivesse poder rolar
de contar todos os bens. Não tem ninguém mais com bene. É, morreu.
Se o Vaciloto tivesse, ele podia usar um bene pra absorver o dano. É.
Cara, quando ele fala isso e puxa a arma pra cabeça e começa a falar, vocês só veem o Clen já puxando gatilho e disparando. Cai o corpo da Iscariotis no chão.
Por cima de mim não, né, Lucas?
Não.
Lucas, tem algum lugar pra sentar?
Você consegue
negociar com a 12? Tem.
E guardando.
Eu sento, tá ligado? Aí eu pego o cigarro. Eu disse pra você que você não conhecia nada do mundo.
Eu digo, a melhor maneira de se negociar. Com arma na mão. Não gostei de você, garoto.
Aí eu...
Matheus, ignora a armadura. 18 de dano. Passa quanto? Ignorando a armadura, não o vigor.
O toughness.
Vai lá no toughness, aí tu desconsidera a armadura.
Morreu todo mundo, essa
porra. Passou 13.
Passou 13.
Acho que tem ferimento aí.
Vivaço nada.
Tá com 3 de ferimento, viu? Cara, quando tu tá falando isso, tu dispara nela, vocês veem o corpo dela caindo. Kazarov, tu tá procurando um lugar pra sentar. Vocês só escutam um barulho abafado, alguma coisa no corpo do Clenge, como se algo tivesse explodido dentro dele. Só um filete. Sim. Uma fumacinha da boca dele, com um filete de sangue assim escorrendo do canto do rosto.
E assim nós
chegamos. Eu chego do lado dele, tá ligado? Eu meio que coloco o braço dele no meu ombro, tá ligado? Pra ele apoiar. Calma. Aí eu dou um tapa assim no peito dele, tá ligado? Respire. Aí eu entrego a vodka na outra mão dele.
Eu pego a vodka, toma assim. Você ouviu isso? Esse foi o estouro da liberdade.
Cara, e com isso? Da
igreja.
E com isso? Estou livre. Caralho. E com isso, ao som de um rock. Eita porra, eu tenho que pegar a música, o. Porra.
Ao som Raio do Nat Root, quero ser feliz também. Me esqueça. No...
Não, ao som de Sidney Pagal. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Chega. Esse é o personagem do Matheus cantando pra Iscariote, tá ligado?
Eu sinto o gosto do teu beijo. Leave me be. Take everything in my stride.
Botou.
Don't regret me. And nothing on the road and no. Oi.
Encerrar.
Ah, eu já tava cantando aqui. E com essa finalização incrível, a gente termina essa sessão de hoje. Provando mais uma vez que ciganos são uma farsa. Não caiam nesse truque. Não caiam nesse truque, pessoal. Tá Lucas como técnico Tite. E aqui o RPG de quinta como Neymar. O técnico Tite diz que a gente vai oscilar entre perder e ganhar. Mas a gente só ganha. A gente desobedece ele. Diferente de Neymar, que não soube oscilar entre perder e ganhar, só soube perder.
É, porque assim, na verdade, quem ganhar ou quem perder, na verdade, ninguém vai perder, tá ligado? É todo mundo perder, quem vai ganhar.
É verdade. Eles continuam sendo das maiores verdades desse Brasil.
Vai.
Se você gostou, deixe seu like, siga nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Tumblr, Xvideos, Pornhub, Discord, YouTube. Curta, comente aqui embaixo, porque essa mesa foi muito da hora, muito boa. E venha com a gente nessa estrada pro inferno.
Até se mais. Você achava que o Joseph Klimbe ia morrer primeiro, perdeu o Playboy. Morreu primeiro foi outro.
Como vocês puderam ver, crianças.
Achou errado! Achou errado, otário! E crianças, usem droga com moderação.
Caralho, vou cortar isso.
Lucas, a mesa já é pra maiores de 18.
Eu disse com moderação, Lucas.
Ah, eu esqueci essa parte. E é bom todo mundo lembrar, né? Que heresia é crime.